Mas o palco político não é o palco teatral. Palco é palco. Palanque é palanque. E a diferença fundamental é que no palco é o espaço da mentira, da farsa, do teatro, da literatura, da ficção. E o palanque devia ser o lugar da verdade, do compromisso. Misturamos. Misturamos. Transformamos o processo eleitoral em um grande teatro. Daí a importância dos marqueteiros. Os marqueteiros são os diretores teatrais do processo eleitoral. E no Brasil, tem sido mais importante nas disputas presidenciais os nomes dos marqueteiros do que os nomes dos candidatos. Isso é uma, eu não vou dizer depravação do processo político, porque é uma palavra incômoda, mas isso é uma deturpação muito forte do processo político. Primeiro, marqueteiro devia existir para sabonete, para roupa, para televisão, para carro, não para político. Mas se existisse, se for preciso alguma ajuda de assessoria, que ninguém saiba nem o nome, de tão discreto que seja o trabalho dele. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, o brasileiro hoje, o marqueteiro é o diretor teatral da farsa eleitoral. Isso gera uma manipulação em que quem é eleito é quem é capaz de mentir com mais competências graças ao diretor por trás dele fazendo os programas eleitorais. Tem que acabar com esses programas eleitorais. Programa eleitoral tem que ser o candidato olhando no eleitor. Candidato e eleitor, sem nada por trás disso. Até se ele quer dizer que fez obras, que ele diga, não mostre. Não precisa disso. Isso é teatralização da política. Isso é a política cinematográfica, que leva ao que a gente descobriu em 2015. Que carrega mentiras, que mostra um Brasil que não é o real e que propõe um Brasil que não é possível, que a gente viu. O Brasil que apareceu na campanha de 2014 era o das tarifas elétricas baixas. O Brasil que apareceu em 2015, das tarifas elétricas altas. O povo descobriu essa manipulação. 2015 é o ano da descoberta do Brasil real. Do Brasil, em que a gente falseia o processo eleitoral. Até aqui, a gente nunca tinha visto com tanta nitidez a diferença, o divórcio entre promessas e programas na hora de executar. Não tinha se visto com tanta nitidez. Até porque, como não havia a reeleição, não havia candidato presidente. Salvo dois antes apenas. Foram duas experiências de reeleição apenas. É nessa terceira que se demonstrou a farsa de uma presidente candidata mostrando um Brasil que ela teria feito que não era a verdade e propondo um Brasil que ela faria que não seria a verdade. Essa manipulação, ela traz problemas muito sérios. E a gente não percebia. 2015 é o ano da descoberta do Brasil manipulado na política. E essa manipulação traz, a meu ver, uma descoberta que é muito triste para mim. É a manipulação de usar como o que seria um programa, o que não passa de um slogan, que é a ideia da pátria educadora. 2015 mostrou que a ideia de pátria educadora tem sido apenas um slogan. Nossas crianças continuam sem se alfabetizar na idade certa. Nossos jovens continuam sem terminar o ensino médio. Os 40% que terminam, continuam terminando sem qualificação para enfrentar o mundo. Continuamos com 13 milhões de analfabetos adultos e a torneirinha que pinga analfabetos adultos continua aberta. A gente descobriu isso em 2015. Descobriu que o Ciência Sem Fronteiras, esse programa tão bom, criado pelo governo atual, juntando de Lula para cá, não tinha consistência de continuar por falta de dinheiro, e foi prometido que continuaria, que o FIES, o ProUni, duas coisas boas, não tem dinheiro para continuar, mas uma coisa mais grave ainda por trás, é de que, por não termos feito o dever de casa na educação de base, não está adiantando fazer essa parte de cima no ensino superior. 2015 permitiu a descoberta de que, sem uma educação de base com qualidade, não adianta aumentar o número de universidades, o número de universitários. Não é que seja ruim, mas não adianta, não é suficiente. Não constrói uma nova pátria, não constrói um novo Brasil. E aí, senador, assim eu concluo, passando da descoberta para a construção. 2015 foi o ano da descoberta. A gente precisa tentar fazer com que 2016 seja o ano do início da construção. Mas eu tenho dúvidas se eu vou chegar aqui, estando vivo, no final de 2016, e poder dizer que 2016 foi o ano do início da construção. Porque é uma diferença entre construção e descoberta. Descoberta a gente pode marcar um ano, construção não, porque construção é um processo. A gente pode marcar o ano do início da construção. Tenho dúvidas, porque a gente não descobriu ainda, nesse ano 2015, que o Brasil vai além do ano que termina, que vai além de gestos isolados. E o Brasil se dividiu em 2015 entre os que defendem o impeachment e os que são contra o impeachment, e vai ser preciso esperar 2016 para ver a descoberta de que, com impeachment ou sem impeachment, o Brasil continua com os problemas que são reais e que não dependem apenas de quem é o presidente e quem não é. O Brasil vai ter que esperar 2016 para perceber que o impeachment ou não impeachment não basta para construir um novo país. Para construir um novo país. Vai ser preciso que, com impeachment, que traga um novo presidente já em 2016, ou sem impeachment, que mantenha a mesma presidente em 2016, qualquer que sejam os dois, eles vão ter que fazer alguns gestos. Primeiro, assumir, qualquer deles, que ele não governa para o seu partido, nem para a turma ao redor do partido e nem dos partidos da coalizão. O seu partido, os partidos da coalizão estão aí para servir ao Brasil e não o Brasil para servir a esses partidos. O presidente vai ter que descobrir. Eu acho até que presidente deveria, no primeiro dia de governo, deixar de ser presidente. Primeiro-ministro tem que sair do seu partido, desculpe, não deixar de ser presidente. Primeiro-ministro tem que ser de um partido. A presidente representa a nação. Por isso que se faz impeachment. No caso do parlamentarismo, se tira a confiança e ele cai. Sem nenhum trauma, sem nenhum problema. Presidente, não. Presidente, para cair, tem que passar por um processo muito cuidadoso, rigoroso. Porque ele não é só chefe de governo, ele é chefe da nação, do Estado. Chefe de Estado não devia ter partido. Como imperador não tem partido. Rei não tem partido. Chefe de nação tem que estar acima de tudo. Qualquer que seja, com um novo presidente pelo impeachment, com a presidente atual sem impeachment, tem que assumir que não está aí para servir ao seu partido, nem aos partidos da sua coalizão. Tem que dialogar com as oposições. Tem que ouvir os críticos, coisa que a atual presidente faz de conta que ouve. Mas não ouve. Ouvir é assumir aquilo que ouve. Isso a gente não vê. A gente vai precisar, em 2016, descobrir que o Brasil continua com os mesmos problemas, com as mesmas necessidades, sobretudo a necessidade de querer construir um novo país. Um novo país cuja primeira preocupação deve ser parar a decadência em que estamos caminhando. Hoje o Brasil não está apenas em uma crise, hoje o Brasil está no início de um processo de decadência. A diferença é que na crise, em 2, 3 anos a gente sai. Na decadência, precisa uma ou duas gerações para sair. A decadência é o PIB não crescer, a recessão. A decadência é o PIB ficar preso aos bens primários, não ter um componente de alta tecnologia nos produtos que cria, não ser inovadora, como a brasileira. Crise é a gente um dia ter uma greve de professor. Decadência é ter dezenas de greves de professor a cada ano, centenas, aliás. Decadência é ficarmos para trás em relação aos outros países no que se refere à educação de nossas crianças. Isso não é crise, isso é decadência. Crise é ter uma epidemia circunstancial. Decadência é não sermos capazes de controlar os mosquitos desse país, em pleno século XXI. Nós nos acostumamos tanto com as coisas no nosso país que a gente acha que todo lugar do mundo tem mosquito infernizando a vida das pessoas. Não, em muitos países já não tem mosquitos infernizando a vida das pessoas. A gente não aprendeu ainda, porque não aprendemos a mobilizar a população, porque não usamos os recursos disponíveis. Primeira coisa, então, é parar essa marcha à decadência que tudo indica que o Brasil está caminhando. E eu temo que, da mesma maneira que tantos avisos aconteceram para identificar a crise e foi preciso esperar 2015 para a descoberta dela, eu temo que a gente precise esperar mais uns 5, 6, 10 anos para descobrir a decadência. Quando nossos cientistas já tiverem ido embora, como aconteceu com a Argentina. Quando o nosso PIB já não for capaz de reagir às necessidades de uma população que cresce. Quando nós perdemos toda a capacidade de usar a inteligência do povo brasileiro por falta de educação. Quando o Brasil começar a mostrar que é um país secundário, insignificante no cenário das nações. Eu temo que para comemorar o dia, o ano da descoberta da decadência, tenhamos que esperar uma década. E aí será uma década mais do que perdida, será a década em que afundamos. Que perdida a gente acha, mas afundar dá trabalho, sair do buraco. Então, qualquer que seja o presidente em 2016, com impeachment ou sem impeachment, vai ter que entender o seu papel de ser mais do que uma pessoa de partido, de conviver com todas as forças políticas, de barrar o processo de decadência, de sair da crise e definir as linhas de ação para construir a nação que nós queremos, que nós podemos. E sabemos como fazer. É isso, senador Assis, que eu espero que 2016 possa ser o ano do início da construção. Início claro, claro, sem querer menosprezar todos aqueles que já fizeram sua parte no passado, na construção desse país. Ele não vai começar. A palavra início é no sentido de um reinício, digamos, de um recomeço, de um reencontro nacional do Brasil com seu destino. Hoje, o Brasil e seu destino estão interrompidos, cortados. Nós não estamos hoje convivendo com o nosso destino. Paramos. Em 2015, paramos. Descobrimos isso. Felizmente, porque começou muito tempo atrás. Não é uma invenção de 2015. Não é uma invenção da presidente Dilma. Vem de antes. Vem de não termos feito o dever de casa muitos anos atrás. Para mim, principalmente na educação das crianças. Mas uma opção de outros deveres também que nós não fizemos. Inclusive isso de nos acostumarmos, e a nossa Constituição é pródiga nisso, em termos direitos e não deveres. Esse é um dos grandes erros nossos. Nós colocamos uma Constituição de direitos, não de deveres. É como se o país existisse para cada um da gente, e não a gente também para o país. Pois bem, esperemos que em 2016 esse processo se encerre na descoberta e comecemos o período de reconstrução, de retomada do Brasil com seu destino. E isso não vai ser resolvido por ter ou não ter impeachment. estão iludidos os que acham que o impeachment é suficiente para iniciar um novo Brasil. Também estão iludidos os que acham que a continuação do governo Dilma será suficiente para levar o Brasil ao destino que nós temos o direito de querer e a obrigação de construir. Que 2016 seja um ano de construção e não apenas de descobertas. E que seja um ano feliz para todos nós individualmente. Porque é preciso lembrar que, embora seja muito difícil ser feliz quando o Brasil vai mal, de qualquer maneira, existe uma dimensão privada, individual, que a gente não pode esquecer. E é pensando nessa dimensão individual que a gente não pode esquecer, que eu desejo a cada um de vocês, crianças, adultos, velhos, homens, mulheres, brancos, negros, índios, qualquer um de nós que tem esse privilégio de se sentir e dizer brasileiro, brasileira, eu desejo um feliz 2016. É isso, senhor. Senador Assia.
Meus cumprimentos, senador Sérgio Buarque, não só pelo seu pronunciamento, mas pela sua atuação aqui no Congresso Nacional. Nós que nos espelhamos muito em Vossa Excelência para realizarmos nosso trabalho, não só com relação ao ensino, à educação, mas pela sua conduta perante aos colegas do Congresso, perante ao Executivo, as suas posições muito firmes e objetivas, buscando um Brasil melhor para a população brasileira. Eu parabenizo pela sua atuação, pelo seu trabalho, e me sinto muito feliz de estarmos no mesmo partido. Eu tenho a honra de ser um líder operacional aqui no Senado, do nosso partido, no Senado, do PDT, mas o verdadeiro líder do nosso partido é, com certeza, a Vossa Excelência. E nós temos muito orgulho de estarmos juntos nesse trabalho que nós temos, nessa grande missão que temos, principalmente no ano que vem, de tratarmos de assuntos cada vez mais polêmicos, importantes para o desenvolvimento e a garantia de nós trazermos uma estabilidade econômica. E essa estabilidade econômica vem através da estabilidade política. Não dá para separar as duas coisas. É claro que temos uma crise econômica, mas ela foi potencializada pela crise política. Eu dizia há pouco que parte dessa crise política tem um nome. Ela se chama as operações. Não vamos denominar uma ou outra. As operações que aconteceram nesses últimos meses, talvez desde o ano passado, ao combate à corrupção. Esse talvez a causa maior dessa crise política que nós estamos atravessando, mas é um mal necessário que o Brasil precisa atravessar. É desta crise que nós vamos ver o Brasil sair dela muito mais fortalecido, com uma consolidação mais forte, principalmente das suas instituições, que estão demonstrando que estão consolidadas, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, cada um no seu segmento, fazendo um trabalho pautado sempre pela Constituição. Isto já está comprovado. O Brasil está consolidado com a sua democracia através das ações das suas instituições. E nós vamos ver agora o Brasil saindo de todo esse imbróglio que nós estamos vendo e participando aqui, na vida política. Nós vamos ver isso acontecer, vamos trabalhar para que isso aconteça. Nós conseguimos passar por isso, e o Brasil vai passar por isso, com certeza, mas nós podemos ter, eu dizia ontem, nós podemos ter um rebaixamento do Brasil. Nós podemos ter uma diminuição do crescimento do Brasil, mas não podemos ter uma retração no combate à corrupção. Isto é muito importante para toda a população brasileira.
Obrigado, senador. Eu quero dizer que também é uma honra para mim estar junto com o senhor, e o senhor sempre se comporta de uma maneira muito correta com todos nós. Agradecer muito o título de líder honorário. Eu sou professor emérito da UNB, e deve ser a idade que vai fazer a gente ficar nisso. E dizer o seguinte, uma das provas de que não estamos bem é como um ou dois anos atrás, se fôssemos escolher a pessoa do ano, era o ministro Supremo Joaquim Barbosa. Agora seria o juiz Moro. Isso não é bom para o Brasil. Felizmente existem pessoas como eles, mas o ideal é que a pessoa do ano fosse um líder político, ou até um líder intelectual, um poeta. Mas nós estamos numa situação tal em que a corrupção está tão forte que, felizmente, nós temos essas grandes figuras humanas, como Joaquim Barbosa, como o juiz Moro, e que terminam sendo as grandes personalidades do ano, como em alguns momentos no Brasil foram atletas, como foram militares também. Felizmente, são juízes ainda, não militares. Embora, se um dia um militar se vestir de civil e disputar uma eleição, ele é civil nesse processo. Ele não pode usar a farda para chegar ao poder e exercer o poder. Se ele se candidata como civil, tudo bem. Então, é uma pena que ainda não tenhamos, nesse ano, uma pessoa do ano entre um de nós aqui, políticos. Mas a verdade é que não temos, porque não estamos merecendo. E essa é uma das descobertas de 2015. Descobri que a pessoa do ano não sai do meio dos líderes políticos, sai entre aqueles que lutam contra a corrupção e que, felizmente, graças a Deus, eles estão aí fazendo o trabalho deles, junto com a polícia. Mas não é uma coisa boa para, no longo prazo do Brasil, a polícia ser a seleção brasileira. A seleção brasileira tem que estar entre os líderes e até mesmo entre os artistas e os futebolistas. Mas a polícia, quando a gente tem que dizer e reconhecer e agradecer o papel dela, é porque as coisas não vão bem. E eu espero que em 2016 a gente comece a mudar isso. Comece a fazer com que os juízes, os policiais, todos do Ministério Público, cumpram tão bem a função deles hoje que eles fiquem discretos nos próximos anos, porque a gente não precise tanto deles como estamos precisando hoje. Era isso, senador Assir, e para o senhor também, sua família e todo o povo de Rondônia, um feliz 2016.